Vamos abrir a Bíblia? Você quer abrir a Bíblia comigo? Lá em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, verso 1. Os irmãos abriram aí? Eu vou ler aqui, tá? Se você não tem Bíblia, não tem problema. Você quiser anotar aí, depois ler, meditar. É Oséias, capítulo 6, verso 1. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amém? Então, o tema do devocional hoje é frustrando e superando expectativas. Parece uma contradição, né? Algo, um título em que encerra nele uma contradição. Mas vamos ver que não é uma contradição, muito pelo contrário. Frustração de expectativas e superar expectativas, Deus pode fazer plenamente. Como nós falamos ontem, né? Essa interrupção forçada que foi ocasionado por essa pandemia que está se alastrando pelo mundo, está chegando no nosso país. Está se evoluindo o nosso país, além da própria doença, trouxe consigo consequências inimagináveis. A nossa vida parou, né? A nossa vida deu aquele freio de arrumação e nós paramos de por completo. Uns tinham ideias para viajar, ideias para se formar, ideias para fazer uma festa. Isso parou, frustrou muitas expectativas. E aí eu quero lembrar de dois personagens, rapidamente. Eu vou falar rápido, né, porque o meu tempo já está correndo aqui, o cronômetro está correndo. E um é Elias. Elias era uma pessoa avessa a contato social. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, ele vivia no deserto. Ele se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, tinha uma dieta muito própria dele. E a gente fica pensando, por que que a Bíblia registra que João Batista, ele comia mel silvestre e gafanhotos? Por quê? Primeiro, porque o gafanhoto é uma grande fonte de proteína. Segundo, mel tem muitos nutrientes essenciais a nós. Mas não é só por isso que é registrado isso. É para falar e registrar que João Batista, ele não tinha nenhum comprometimento, repito, nenhum comprometimento com a ordem política estabelecida. Nem nenhum. Nenhum. Não tinha nenhum compromisso com ninguém. É por isso que Jesus fala que ele era o maior do que nascido de mulher. E ele pregava de forma dura, e nem por ser um discurso duro, as pessoas não queriam ouvi-lo, muito pelo contrário. Todos ouviam o que Elias falava. Fez inimigos, falava a verdade, né? Tinha inimigos. E aí, o que acontece? Aí, num grande ajuntamento, eu vou resumir, tem que resumir, desculpa, tá bom? Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso depois, nosso. Se Deus quiser. Ó, tá ouvindo isso aí? Isso é obra do cão. É obra do cão. Zara tá lá fora, mas ela não vai entrar aqui, não. É a nossa cadela que tá latindo ali. Amém? Tá nos guarnecendo, irmã, aqui, ó. E que presente, viu, irmã, o Biriguete? Deu um presentão pra nós. Obrigado, tá? Excelente cadela e tem realmente sido a nossa guarnecendo aqui a nossa casa. Muito bem. E aí, claro, se Deus não guardar a cidadela, em vão vigia a cadela. Opa! Que trocadilho é esse? Amém? Mas é um trocadilho para dizer o seguinte: se não houver Deus na nossa vida, não importa nossos esforços, serão em vão. É isso que o Salmo diz. Se Deus não estiver na nossa vida, nossos projetos, nossa força de vontade não valerá absolutamente nada. Me perdoe, irmã diretora, pelo trocadilho. Amém? Amém. Ela falou, não tá sabendo, não faz graça não. Prega a palavra. Isso aí, diretora.
Foi apenas uma paráfrase.
É, não pode, não pode não. Amém. Está registrado. Amém? Vamos então falar sobre ele. E aí ele fez um grande ajuntamento, e nesse ajuntamento, o que acontece? Olha, ele tem uma expectativa grande, ele chama todo o povo, aí vem todo mundo, e aí diz a palavra do Senhor Jesus que naquele dia, nesse ajuntamento, está registrado lá no livro de Reis, primeiro Reis, acontece algo espantoso, espantoso, espantoso. Deus manda fogo do céu, depois que o altar é consertado, também não vou me deter nesse aspecto, outro dia a gente pode falar sobre isso, mas o altar é consertado, é encharcado com água, 3 ou 4 centímetros de água, e nesse momento Deus manda fogo do céu, de tal forma que a água ela sofre o processo da dissociação. O que é isso? Dissociação. Agora é um momento cultural, né? Ferreira Borges também tem cultura. Dissociação é quando os elementos da água, o hidrogênio e o oxigênio, são de imediato separados. Isso, para acontecer isso, é a temperatura local, nessa mistura, deve atingir no mínimo 1000 graus Celsius. Imagina só, 1000 graus Celsius de forma abrupta e instantânea. Todo o povo vindo, viu aquilo. Qual a expectativa do profeta? Ó, o povo agora vai se voltar para Deus. E eu quero dizer o seguinte, que o que nós estamos passando aqui, às vezes as pessoas ficam propalando, ah, agora vai mudar tudo, vai mudar tudo, vai mudar tudo. Eu rogo a Deus, você que está nos acompanhando, você que está, vai acompanhar esse vídeo, eu rogo a Deus que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, naquilo que Deus está fazendo na sua igreja, na sua comunidade de fé, sejam marcas permanentes, que quando tudo isso suspender, permaneça em nossas vidas. Só que o profeta, não é por ser profeta, homem de Deus, que nós não sofremos decepções. Sofremos, é da vida, é da experiência humana. É? Pessoas sofrem, queridos. Desculpa falar isso. Crentes ou não, servo de Deus ou não, fiéis ou não, bons ou não, todos sofrem tribulações e aflições e decepções. É da nossa experiência humana. Amém? E quando a gente começa a falar e acreditar que nada de ruim acontece conosco, cuidado, você pode se frustrar. Eu não quero que isso aconteça na sua vida. Amém? Mas eu digo o seguinte, mesmo que sobreviver qualquer coisa sobre a sua vida, maior é Deus que está sobre você para fazer você entender que Ele é sobre a sua vida e, por fim, alcançará a bênção e a vitória. Amém? Então, depois disso, ele nutriu a ideia que todo mundo ia se voltar para Deus. Não foi isso que aconteceu. Ele sofre uma ameaça ele tinha inimigos políticos, né? Da rainha Jezabel. Ele então se frustra, foge e vai por uma caverna, fica 40 dias transitando. Ele chega ao final, em um determinado momento da sua vida, lá no ribeiro de Querite. Ele fica ali. E é incrível, né? Como alguns personagens bíblicos, alguns profetas, eles parece que eles passam pelas mesmas situações diferentes, distintas, mas com sentimentos iguais, análogos. Né? Falamos de Jeremias, que também desejou a morte no momento de decepção. Falamos de Jonas, que também desejou a morte. Falamos de Jó, que também pediu isso, na verdade ele nem queria nem ter nascido. E agora vamos para Elias. Olha que coincidência. E Elias vai desejar a mesma coisa que com esses grandes homens de Deus. Não é porque são grandes homens de Deus que não passam por situações tão drásticas como esta. Para não ficar só no Velho Testamento, né? Vamos lá para o Novo, como nós falamos do nosso irmão Paulo, que também ele falou que desesperou da sua própria vida, de tal situação que ele passou. Então, irmãos, que coisa incrível. E quando ele deseja a própria morte, Deus vai lá, né? Como Deus sempre vem ao nosso encontro, né? Deus sempre vem sobre nós, né? Deus sempre nos socorre nos momentos mais críticos da nossa vida. E nós estamos, sim, atravessando momentos críticos. na nossa vida. Você, e eu não quero pensar que, oportunista de novo, hein? Estou cansado de ouvir isso. Eu vou repetir, Deus não é oportunista. E eu também não quero ser. Mas em determinados momentos da nossa vida, Deus proporciona-nos situações em que nessas situações, e apenas nessas situações, nós nos abrimos para o Evangelho. São janelas e portas de oportunidade que Deus nos dá. E a Bíblia diz que é de Deus, ouve as palavras de Deus. E aí então, depois que Deus vai ao seu encontro, ou alimenta, ou nutre, dá-lhe água e fala com ele, animando-o. Deus fala conosco para nos animar, para nós continuarmos a nossa jornada. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela nos anima, ela nos conforta, ela nos orienta. E ele então é animado por Deus, se levanta e vai lá para uma caverna. Depois eu não vou ficar me detendo o que acontece na caverna lá. Mas Deus, ao final daquele encontro, fala para ele o seguinte: Elias, nossa, querido, como é bom, né, ouvir a voz de Deus, né, irmã Raquel? Né, irmão Israel? A voz de Deus. Lembra quando eu falei que quando o Jó estava falando, e Deus fala com o Jó? O monte se fendeu, as árvores se dobraram, vento parou, porque o Senhor falou. E Deus falou com ele de forma tão suave, disse: Elias, você queria que acontecesse isso? Mas eu tenho algo melhor. Você vai voltar lá, você vai ungir um rei novo para Israel, uma nova fase, um novo despertamento, um novo momento para o povo de Israel, para o meu povo. Você vai lá na Síria e também unge o rei da Síria, porque também vai chegar um momento maravilhoso para aquele país. E você vai lá e vai ungir, para quem não se desculpe a terminologia bíblica, eu preciso explicar o que é ungir. Ungir é a mesma coisa do que você dedicar, indicar que aquela determinada pessoa vai cumprir uma determinada função. E a unção, no tempo bíblico do Antigo Testamento, significava que Deus estava designando tal pessoa. A unção de Deus era a designação de Deus. E aí o Deus fala para Elias: você vai ungir um seu substituto. O substituto de Elias foi Eliseu, que fez uma obra maravilhosa na sua trajetória, que não é o objeto da nossa fala nessa noite. Falamos de Elias. Deus supera. Na verdade, quando sugerimos o tema, que Deus frustra, né, ou Deus quebra as expectativas, é na verdade nós que temos as expectativas, colocamos as nossas expectativas sobre os ombros de Deus e queremos que essas expectativas se cumpram. E quando elas não são cumpridas, a gente então quer também colocar a responsabilidade sobre os ombros de Deus, como as responsabilidades e as expectativas são nossas e não de Deus. E aí Deus supera e muito, suplanta e muito as expectativas do profeta Elias. E aí, finalizando, indo lá para o mesmo perfil de Elias. Falamos inicialmente, João Batista pregava no deserto, comia gafanhoto, comia mel silvestre, um parecidíssimo em temperamento e comportamento de Elias, parecido, quase irmão gêmeo, na sua moda comportamental. É por isso que a Bíblia diz que veio virtude e espírito de Elias. Por que virtude e espírito de Elias? Porque ele tinha a mesma, vou usar um termo, desculpa, a mesma pegada de Elias. A mesma abordagem de Elias. E aí, depois de ele pregar, as pessoas irem a ele, aí ele é preso por uma artimanha de uma jovem, preso por um rei déspota, Herodes, e lá na cadeia, ele tem uma dúvida. E nessa noite Deus quer tirar toda a nossa dúvida de quem é Ele para nós. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E a dúvida deles é o seguinte: ele pega dois amigos dele. Eu quero falar para você, querido, Deus nunca vai deixar você desamparado, amém? Nunca. Ele pega dois amigos dele e fala assim: vai lá e conversa com Jesus e pergunta a ele se ele é o Messias ou teremos que esperar outro. Aí, Jesus, como eu falei ontem, né? Jesus sempre nos dá atenção. Jesus deu atenção para os dois. Ele estava pregando, estava ensinando. E ele para e dá atenção para os dois amigos de João Batista. Aí ele fala o seguinte: João Batista, desculpa, fala para João Batista. Ele era primo de Jesus, né? Fala para João Batista o seguinte: olha, os cegos, antes dele falar isso, falei até na semana passada, né? Antes dele falar isso para esses dois amigos de João Batista, ele primeiro cura, dá vista aos cegos, cura leprosos, faz com que cegos possam ver, leprosos sejam limpos, surdos possam vir, né? Mudos possam falar e cantar, e até ressuscitar mortos. E depois que ele faz tudo isso, aí ele volta-se para os seus companheiros de João Batista e fala: agora vai lá e fala para ele o que vocês viram. E aí ele fala, e os discípulos falam: olha, aquele lá é o Messias. João Batista, que estava com as suas expectativas assim, agora tem as suas expectativas superadas. E eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus, Ele é poderoso para, então, dar-nos mais do que nós pedimos e sequer nós imaginamos. Suas expectativas estão frustradas hoje? Aguarde Deus, porque Ele tem poder para suplantar as suas expectativas. Deus abençoe a sua vida.